Bom dia. Essa é a quinta sessão extraordinária do ano de 2020. Bom dia aos caros colegas e aos demais que nos acompanham pela internet em nosso portal. Esta é a quinta sessão extraordinária do ano de 2020. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Ora, convocada a fim de deliberar a seguinte ordem do dia. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 103.165,18, destinados à operacionalização das despesas ao combate à pandemia Covid-2019. Eu vou solicitar ao nosso contador, o Edvan, para que faça aqui a leitura, fugindo um pouco do normal, que era o meu amigo Tony, que faça uma explanação tanto do projeto, a leitura, como a devida explanação do modo bem prático e fácil para que os colegas não gerem nenhuma dúvida com relação a esse recurso. Por favor, Edvan, se dirija bem aqui à tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais assistentes, meu cordial bom dia. Então, em atenção à solicitação da presidência, nós iremos fazer alguns comentários acerca desse projeto que está aqui para que os vereadores possam deliberar. Inicialmente, eu gostaria de lembrar e até falar aqui ao presidente que na mensagem aqui do prefeito municipal, que encaminha esse projeto, ele pede que o projeto tramite aqui em regime de urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima. Bom, o que é isso? A urgência urgentíssima, ela determina, segundo o nosso regimento interno, que, uma vez apresentado o projeto nesse sentido, o presidente colocará em votação, eu sou presidente, colocará em votação primeiro o pedido de urgência urgentíssima. Então, o projeto não é colocado o projeto de imediato em votação e discussão. Primeiro é colocado a solicitação do prefeito para que esse projeto tramite em regime de urgência urgentíssima. Uma vez aprovado pela maioria dos vereadores, o que que acontece? Acontece que o projeto ele entrará imediatamente na ordem do dia. E a questão do parecer, senhor presidente, o parecer se procederá da seguinte forma: quando o projeto for lido e discutido, será escolhido entre os senhores aqui presentes um relator. Esse relator, ele será escolhido e aqui mesmo ele poderá dar o parecer. Pode ser escrito ou pode ser verbal, não interessa. Ele dá o parecer e o projeto segue para a votação na mesma sessão, certo? Então, isso é que é regime de urgência urgentíssima. Bom, dito isso, esse projeto ele tem por finalidade abrir um crédito especial, um crédito adicional especial. O que é isso, pessoal? Na nossa lei orçamentária, que está em vigor agora em 2020, ela foi aprovada em 2019, para vigência em 2020. Então, lá existe uma série de projetos e atividades que estão constantes nessa lei. O crédito adicional, ele pode ser suplementar para atender insuficiência de dotação. No caso, faltou dotação em um certo elemento de despesa, por suplementação, na própria lei orçamentária já autoriza o prefeito pegar a dotação de um lugar para suprir aquela que está deficitária. Crédito adicional especial. Especial por quê? Porque no orçamento que está em vigor, não existe a atividade aqui, enfrentamento da emergência Covid-19. Não existe, até porque foi aprovado em 2019. Quem ia imaginar que agora 2020 ia ter esse problema? Não tem como imaginar. Por isso é que é especial. Será incluso no orçamento vigente essa atividade, enfrentamento à
é a pandemia Covid-19. Para que isso, pessoal? Para que os gastos relativos a essas ações, eles sejam mais específicos, ou seja, tudo que for gasto no âmbito municipal, nas ações de combate à emergência Covid-19, será nessa atividade. Mas isso, pessoal, isso não é uma coisa criada aqui pelo prefeito Austin, pela sua equipe de assessoria contábil. Isso é pelo próprio tribunal, vereador Reginaldo, o próprio Tribunal de Contas, que está assessorando, e o Ministério Público, o governo do Estado, ele já diz o seguinte: você vai mandar dinheiro para o Caxingó, vai? Beleza, está precisando do Caxingó. Mas como é que está o orçamento do Caxingó? Tem essa atividade? Tem não. Pois então, está aqui o dinheiro e está aqui como você deve operacionalizar para que o dinheiro seja gasto e até para o próprio Tribunal de Contas ter a facilidade de fiscalizar aquilo ali, certo? Então, todos os gastos relativos a esse enfrentamento à Covid-19 será colocado aqui nessa atividade. Atividade por quê, pessoal? Porque isso aqui são despesas correntes, é despesa com pessoal, é despesa com material. Então, tudo isso não vai alterar, digamos assim, o patrimônio do município do Caxingó. Será gasto com esse tipo de insumos, máscara, álcool gel, tudo isso será gasto. Bom, o governo do estado mandou R$113 mil. Mandou R$113 mil para esse... 103, né? 103, eu não li aqui não. 103, pronto, R$103 mil específico para isso aí. Mas nós não tínhamos aquela atividade. Vamos criar e vamos gastar aqueles 103. Ah, amanhã o governo vai mandar mais 50, mais 100. Será necessário a gente vir de novo aqui? Não. Por quê? Porque nós já criamos essa atividade. Então, todos os recursos que vierem específicos para aquela atividade já está criado no orçamento. O crédito já criou, já foi criado. Então, poderá ser gasto sem problema nenhum. Então, em síntese, pessoal, o projeto só visa simplesmente fazer o quê? Fazer uma adequação contábil para o efetivo gasto desses recursos. Não poderia o prefeito municipal jamais receber o dinheiro desse sem ter autorização para gastar. O dinheiro, segundo o presidente, já está em conta. O dinheiro está em conta? Então, vamos criar os mecanismos legais e contábil para que o dinheiro possa ser efetivamente gasto e efetivamente a população possa ser atendida. Essas ações do governo estadual e dos governos municipais, a gente pode até imaginar assim: pode ser um exagero, Pedrinho. É exagero fechar tudo. Mas se a gente for analisar, não é não, pessoal. Não é exagero, não. É melhor um prefeito pecar, eu, na minha concepção, é melhor você pecar por exagero do que pecar por omissão. Porque imagine só, Reginaldo. A CESAP divulgou agora, Pedrinho, a relação dos leitos de UTI que tem no estado do Piauí. 724 leitos. Desses 724 leitos, 174 é para UTI. Imagine só o estado do Piauí, 3 milhões e 200 mil habitantes. Vamos imaginar que só 10% desse pessoal pegue essa doença maldita, são o quê? 320 mil pessoas. Dessas 320 mil pessoas, vamos dizer que só 5% desse que pegou vai precisar de atendimento de UTI. São 16 mil pessoas, vereador João. 16 mil pessoas. Como é que 16 mil pessoas pode ser atendido por 724 leitos de UTI? Não existe. Então, essas medidas, embora a gente possa imaginar assim, dizer, isso é exagero, não, mas é necessário. É necessário porque se você, Pedrinho, você mexe com cocheira. Dá um exemplo, você mexe com cocheira. Você tem aqui 10 bocas, você tem 40 vacas para dar alimento. Você vai botar essas 40 vacas direto na sua cocheira para alimentar? Não vai, que só tem 10 bocas, não é não? Você vai fazer o quê? Você vai primeiro botar 10 bocas, botar o alimento e vai botar 10 primeiro. Depois que elas comer, sai, bota mais 10. Não é assim que funciona? Do mesmo jeito é A cabeça é a metodologia do governo. É ir liberando o povo conforme a capacidade de atendimento. Se não tem condição de atender, vamos segurar isso aqui um pouco, para o povo ir automaticamente devagar sendo atendido e os hospitais possam ter condições efetivas para fazer o bom atendimento. Porque hoje, a nossa região não tem a menor possibilidade de atender uma pandemia dessa natureza. Porque não é brincadeira não, vereador Reginaldo, o vereador Renato das Cajazeiras. Imagine só, todos os pacientes daqui, do Caxingó, da Caraúba, do Murici, do Joaquim Pires, Buriti, Piracuruca, São José, Cocal dos Alves, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Araiós, São Bernardo, Chaval, toda essa região, Parnaíba, vai para onde? Para Parnaíba, para o Disseu. Sabe quantas UTI tem no Disseu? 11. 11 UTI. Como é que 11 UTI vai atender esse tanto de gente, meus amigos? Não tem como. Aí o governo está querendo ampliar os leitos de UTI, reformando Nossa Senhora de Fátima, a Promédica, né? Para fazer esse atendimento. Mas mesmo com tudo isso, vereador Bruno, não tem como. Não tem como soltar esse pessoal todinho para ter uma normalidade. Vamos esquecer esse negócio de normalidade. Nós vamos custar, e é muito, ter uma normalidade. Uma coisa dessa é uma coisa seríssima, porque quem imaginava um dia ter um prefeito municipal vítima de uma Covid desse tipo e o camarada não ter direito nem a um velório? Já pensou, Pedrinho? Já pensou um negócio desse? E mais, quando o prefeito foi morto, ainda não tinha aquele protocolo rígido. Hoje em dia, se fosse hoje, ele não ia ser enterrado lá no São José, não. Não ia ser enterrado. Ia ter um cemitério específico só para aquilo ali. Aí já pensou, Reginaldo, um negócio desse? Então, vamos, né, pensar bem e analisar, porque o negócio não é brincadeira. Os protocolos são rígidos, mas são necessários. Se você, Reginaldo, chegar aqui, Deus defenda, com seu pai ou alguma pessoa sua no Disseu, qual o protocolo? Vai fazer uma triagem. Então, lá aquela triagem, o camarada está com febre, é feito lá um exame preliminar. Se for suspeito de Covid, o que acontece? Aquela pessoa já é isolada, você nem vê mais. E você vai para casa, mas fica de quarentena, já vai ficar monitorado pelas autoridades sanitárias. Então, aquela pessoa você não vê mais, você não tem mais contato. Não é como uma pessoa chegar com algum problema, que aí tem um acompanhante, está ali, está faltando remédio, o camarada chama o enfermeiro, chama o médico, rapaz, vamos aqui, ajeite tudo. Não, não tem mais isso, não. O camarada é isolado, fica lá, Deus dará, Deus defende, o camarada morre, o camarada só vai receber daquela pessoa mesmo só o atestado de óbito. Nem vê mais. Pensou a pedir uma situação dessa? É muito, muito séria, muito séria. Então, vamos ter consciência que vocês, que são os vereadores, são formadores de opinião, podem até achar que nesse momento pode estar sendo exagerado, mas não é exagerado, não. Essas barreiras sanitárias, elas são de suma importância, porque todo mundo aqui da saúde conhece o povo daqui. Se tiver alguém assim, estranho entrando na nossa cidade, essas barreiras sanitárias, elas vão detectar. Você vem de onde? De São Paulo. Não, vem bem aqui da Piracuruca. Onde tem foco, aquela pessoa já vai ser vista, Reginaldo, de outra forma. De outra forma, aquela pessoa já tem que ser monitorada. Então, essas ações estão sendo feitas de uma forma séria, de uma forma segura pela Secretaria de Saúde dos municípios, inclusive aqui do Caxingó. Então, é importante demais. É importante demais, porque a gente tem que, as pessoas têm que saber quem está entrando no nosso município. Porque, como o Reginaldo, aliás, o Renato falou, não vem, isso aqui não pega não, ele não é nem doido. Já vê que o vírus não tem inteligência. Tem não, Reginaldo. Pega qualquer um. E nesse momento a gente pôde perceber que realmente não existe distinção entre pobre e rico, entre preto e branco. Né? Não existe. Pega o pobre, pega o rico, sem problema nenhum. Imagine só um camarada dono de uma mega empresa de laticínio, rico, morre à míngua, pedindo medicamento, segundo as fontes, né? Ninguém sabe se é verdade, porque hoje tem fake news de todo jeito. O cara morre pedindo um remédio que ele tem condição de comprar carradas e carradas, né? É um negócio sério, é um negócio triste, triste demais. A gente vê o presidente do Santander, um banco multi, tem no mundo todo, o camarada morrer com tanto dinheiro, Renato, procurando, sabe o quê? O ar, que é de graça. Ninguém paga pelo ar. Não é triste? Então, vamos se conscientizar de que realmente essas ações são necessárias, que os governos estão preocupados, que esse dinheiro que está vindo é específico, tem que ser fiscalizado, tem que ser bem gasto, e assim que deve ser. Então, os vereadores aqui do nosso município de Caxingó, como de outros municípios, sempre que seja necessário, solicitado, vem dar sua contribuição, sua colaboração e aprovar. Existe um decreto aqui da Câmara, aprovado pelo presidente, sancionado pelo presidente, que diz que as sessões estão suspensas, mas em caso de urgência, as sessões têm que existir. Evidentemente que aqui é observado os cuidados sanitários. Então, eu me coloco à disposição aqui dos senhores vereadores, algum questionamento que eu possa atender, estou aqui no ponto para contribuir, presidente. Muito obrigado.
Não é necessário que se faça leitura para botar em votação a questão da urgência?
Vamos fazer a leitura, então. Vamos fazer aqui a leitura da mensagem. Excelentíssimo senhor Renato Neres Veras Filho, presidente da Câmara Municipal de Caxingó. Assunto: encaminhamento de projeto de lei número 04 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Senhor presidente, dirijo-me respeitosamente nessa oportunidade à Vossa Excelência, ao tempo em que encaminho a essa augusta Casa Legislativa lei que autoriza ao Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 103.165,18, destinado à operacionalização das ações de enfrentamento da emergência COVID-19 para devida apreciação e deliberação. Diante do exposto, cremos firmemente no acolhimento das presentes razões por parte dos críticos edis integrantes dessa Casa Legislativa, a fim de que seja aprovado o anexo projeto de lei em sessão extraordinária a ser convocada por Vossa Excelência, sob o regime de urgência urgentíssima, nos termos do Decreto Legislativo 04/2020, na expectativa da boa acolhida por esse Poder Legislativo Municipal reiteramos a Vossa Excelência e aos demais pares legislativos protesto da nossa elevada estima e distinta consideração. Prefeito Municipal de Caxingó, Piauí, 20 de abril de 2020, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Bom dia. Já foi dado início, mas mais uma vez, bom dia aí ao novos vereadores João Lima e Zé dos Remédios, que chegaram agora há pouco. Nós estamos numa sessão meio atípica, os procedimentos são diferentes um pouco. Nós vamos colocar em votação a solicitação da urgência, a urgência do projeto. Então, nós vamos começar pelo vereador Bruno. primeiro a solicitação da urgência, para dizer que a casa recebeu e vai votar a questão da urgência do projeto.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, quem acompanha o portal, concordo, voto sim.
Vereador Zé Maria.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente, meu voto é sim.
Vereador João.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossos amigos que se fazem presente, voto sim, senhor presidente.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Ouvindo aqui o que o Edvan falou, só um comentário. Já está botando mesmo em votação, né?
Nós vamos botar a urgência do projeto, só para dizer que pode ser votado.
Ah, só a urgência, né?
É.
Tá. Então, voto sim, depois eu comento.
Vereador Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste pelo postal. Meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador Zé dos Remédios.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador João Lima, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Eu voto sim.
Nós iremos, então, para a próxima fase do projeto. Desculpe. O vereador Pedro Brito, a votação.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e todos aqui presentes. Meu voto é sim.
Então, vamos, já que a votação para a solicitação de urgência foi aprovada, a gente vai ler o projeto para designar um relator e depois botar em votação. Por gentileza, Edvan, continue aí. E se quiser fazer algum esclarecimento, em virtude dos dois vereadores ter chegado um breve roteiro, assim, simples, por gentileza, depois nem que surja algumas outras perguntas.
Projeto de lei número 04/2022, de abril de 2020. Autoriza.
Edvan, senhor presidente, só uma palavra aqui antes de você. É porque eu estou vendo aqui, o relator é obrigado a criar aqui hoje, assim, porque eu falo assim, porque a gente está vendo que essas coisas a gente está vindo porque é de obrigação, quase de obrigação, e necessário você vir. Para que a gente vá embora, para que a gente vá para casa, que não demore muito, né?
Não, pois
tem
é.
Tem uma maneira de. Porque.
Então, como vai ser o rito? Eu acabei de falar. O rito, o prefeito pediu que o projeto tramitasse em regime de urgência urgentíssima. Ele pediu. A Câmara foi votada, a Câmara acatou que esse projeto ele vai tramitar aqui em regime de urgência urgentíssima. Pronto, está aprovado. Urgência urgentíssima. O projeto será lido, será discutido aqui. Depois de lido e discutido, será designado entre os senhores um relator especial. Esse relator especial dará o parecer, pode ser escrito ou pode ser verbal, ao projeto. O projeto segue em discussão e aí sim, depois do parecer do relator, o projeto será colocado em votação, em primeira votação. Depois de feita a primeira votação, o vereador bem lembrou. Pronto, está votada a primeira votação. Ah, mas precisa de duas votações. De duas votações. Então, aqui, nesse momento, os vereadores, o presidente, ele pode solicitar que vocês, as sessões extraordinárias, elas podem ser convocadas via ofício ou via plenário. Se os vereadores entenderem que após essa sessão, encerrada essa sessão, pode ser iniciada uma outra sessão extraordinária, será feita uma nova sessão extraordinária, e essa nova sessão extraordinária será designada exclusivamente para a votação em segundo turno dessa matéria, para que ela possa, os vereadores possam dar sua contribuição, dar celeridade ao projeto, o prefeito sanciona e aí fica autorizado a fazer esse gasto de R$ 103 mil para as ações de combate ao Covid-19. Entendido, né? Então, vou fazer aqui a leitura rapidamente do projeto. Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no valor do orçamento do programa vigente, no valor de R$ 103.165. O problema é que fica embaçado. Que o ar fica saindo por aqui. Aí, né? Bom, voltando, desculpa então. R$ 103.165,18, destinado à operacionalização das despesas do combate à pandemia Covid-19. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, nos usa as atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei orgânica do município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Caxingó, Piauí, a seguinte proposição. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal adicionar no orçamento o Programa Municipal Lei número 146/2019, aprovada em 25/11/2019, o montante de R$ 103.165,18, a melhores, destinados às ações de enfrentamento da emergência Covid-19. Artigo 2º. A unidade orçamentária 04/01, Fundo Municipal de Saúde, FMS, incluirá no orçamento o programa vigente através de decreto do Poder Executivo, criando o seguinte projeto, atividade e elemento de despesa, conforme demonstrado abaixo. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde, Unidade, Fundo Municipal de Saúde, Função de Governo Saúde, Função Atenção Básica, Programa de Governo, Gestão e Expansão do Sistema de Saúde, Projeto e Atividade, Enfrentamento da Emergência Covid-19. Nessa atividade, foram criados os elementos de despesa, vencimento e vantagem, R$ 30.000, material de consumo, R$ 15.000, outro serviço de terceiro, pessoa física, R$ 15.000, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 15.000, equipamento e material permanente, R$ 18.165,18. Totalizando R$ 103.165,18. Artigo 3º. A cobertura das despesas elencadas acima no artigo 2º, terá cobertura previsão da receita incluída no orçamento programa vigente no Código de Receitas Correntes, conforme demonstrado abaixo.
Presidente, perdoe o momento. Faça favor, Pereira de Fã. Volte aí, leia, por favor, só aonde vai ser gasto aí os totais.
Beleza. Os R$ 103.000 criado na atividade enfrentamento à Covid-19 é assim discriminado. Vencimento e vantagem fixa, pagamento de pessoal, R$ 30.000. Material de consumo, R$ 15.000. Outro serviço de terceiro, pessoa física, R$ 15.000. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 15.000. Equipamento e material permanente, R$ 18.165,18, que somando dá os R$ 103.165,18. Posso continuar?
Pode, só porque eu discordo bem nessa parte que você vê aí, o material de consumo é muito baixo para ser gasto, viu?
R$ 15.000. R$ 15.000. Material de consumo, R$ 15.000. Equipamento e material permanente, que é R$ 18.000. Tudo bem. Bom, agora essas receitas, para fazer face a essas despesas, vem a receita. Ela vai ser classificada em transferências correntes, transferências da União, transferência de recursos do Sistema Único de Saúde, transferência do SUS, programas financiados fundo a fundo, valor de R$ 103.000. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de março de 2020, revogada as disposições em contrário, gabinete do prefeito municipal de Caxingó, aos 20 dias do mês de março, não, mas é mês de abril, botou março, mas é abril, 20 do mês de abril de 2020, Washington Luiz Brito de Souza, prefeito municipal.
Senhor presidente, eu posso? Só, você não vai continuar ainda aí, vai?
Não, é só me colocar à disposição.
Certo. É porque, senhor presidente, eu não sei se nobres colegas estão vendo, que jamais nós poderemos deixar de votar uma matéria dessa aí. Mas bem aí dentro dessa matéria, o que a gente vai aprovar para ser gasto, tem coisas aí que eu discordo muito, como esse gasto aí com o pessoal, que quase tudo quem vai trabalhar já é funcionário do município, e esse outro gasto bem aí com contador, não sei, bem aí que eu não me lembro aí. Olha bem aí com...
Não.
O jurídico, justamente, como é que o jurídico, parece que é 15 mil reais, então você junta bem, dá mais de 30 mil reais os dois gastos, então esse dinheiro, 30% está sendo gasto, não é com a população, não vai ser gasto com material para o povo, que eu acho que é o que precisa, estamos precisando de máscara, de álcool em gel, e isso não vai ser gasto pelo visto aí. Esse dinheiro vai para o bolso, será? Pelo visto aí é, porque nós, nosso município, nós temos muitos pessoal da saúde para trabalhar, tem uma equipe, então vai ser gasto esse tanto aí, só com pessoas jurídicas, com tudo isso. O que está acontecendo no nosso município?
Alô. Vereador, Vossa Excelência questionou o valor muito pequeno de material de consumo, 15 mil reais. Acontece que o valor gasto pelo município com relação à máscara, álcool gel, esse material, evidentemente que não é só esses 15 mil reais. Esses 15 mil reais é desse valor de 103. Então, desses 103 mil reais, somente 15 mil reais para lá. Vencimento e vantagem fixa. Vossa Excelência falou que o município já tem os profissionais. Tem os profissionais, evidentemente que tem. Mas que, com certeza, por esses profissionais estar fazendo hora extra, estar trabalhando demais, é evidente que essas pessoas eles mereçam algum tipo de incentivo adicional. Por isso que esse valor de 30 mil é maior, porque nesse momento, eu não posso nem estar assim falando, porque eu não sei qual é a cabeça, o pensamento do administrador, mas eu entendo que o que está sendo mais valorizado aqui? Vencimento e vantagem fixa, que exatamente são as pessoas que já são funcionárias, que estão trabalhando e que merecem um incentivo, um adicional, merece tá entendendo, receber algo a mais do que ele já recebe. Por isso que esse valor de 30 mil reais para esses profissionais, para os funcionários, 30 mil reais é só para funcionário, certo? Agora, outras pessoas físicas, aí não, aí já não é funcionário não, aí pode ser qualquer pessoa contratada, que seja pessoa física, pessoa jurídica também é a mesma coisa, alguns escritórios que possam elaborar algum projeto que possa até ver mais recursos para o município, e 18 mil é para equipamento. Não, não é para contabilidade, não. Aqui não tem dizendo, não. Assim é para...
Você me permite, Edvan, eu quero aqui me congratular com o companheiro Reginaldo, é porque a prefeitura já tem uma assessoria jurídica, pago pelo município. Já tem também uma assessoria contábil, também pago pelo município. O que ele está questionando aí, eu concordo plenamente, é o valor que está sendo muito alto para essas duas classes. E desvalorizando o material, o álcool gel, que mesmo vindo, você explicou, mas eu não entendo também. Eu não entendo é porque o álcool gel, máscara, já vem do Ministério da Saúde, ou que seja da Secretaria de Saúde Estadual, já vem esse material. Mas tem que ter o complemento, porque nunca é suficiente. Sempre o que vem é abaixo do limite. E realmente precisa bastante. Eu quero aqui me congratular com o Reginaldo e dizer que esse valor de 30 mil reais para ser gasto com assessoria jurídica, então que tantas assessorias jurídicas são essas que tem que ter esse complemento tão alto com relação ao valor, que é um valor de 103 mil reais, não é um valor alto. O que está sendo alto é exatamente gasto com contabilidade e com assessoria jurídica, né, Reginaldo? Eu acho que eu entendi do mesmo jeito,
mas
o mesmo pensamento. Agora sim, o prefeito tem todo o direito de aproveitar a oportunidade dessa aí, como está acontecendo no Brasil inteiro, e fazer o que ele achar conveniente, né? É, não tem licitação. Esta é a hora das pessoas que têm um pensamento ruim aproveitar a oportunidade e meter a mão em coisas que não é para acontecer. Eu acho que o que está sendo mal dividido não é o valor que seja alto. O valor está pequeno em termos de município, R$103 mil. O que está alto é exatamente essa quantia para essas duas classes, que está sendo um valor muito alto com relação ao valor total.
Só para pontuar aqui, vereador, só para pontuar e deixar bem claro, viu, vereador Reginaldo? O valor de R$30 mil, esses dois profissionais que foram aventados aqui, que foram colocados aqui, contabilidade e assessoria jurídica, esses dois profissionais, eles jamais, jamais, por esse projeto, poderiam entrar nesses 30 mil. Jamais. Por quê? Esses R$30 mil, vencimento e vantagem fixa, são para os profissionais da saúde efetivo. São para os agentes epidemiológicos, para as pessoas que são funcionárias efetivas, que são os médicos, os agentes epidemiológicos, os enfermeiros, os atendentes, são para esses profissionais, vereador João Lima, viu? Esses dois profissionais que foram colocados aqui, contabilidade e assessoria jurídica, eles jamais poderiam entrar nesses R$30 mil. Poderiam entrar, talvez nesses 15 mil reais.
Jamais podia entrar, mas por que estão entrando? Esse é o nosso questionamento.
Não, aqui não está entrando não, aqui não está dizendo isso não.
Está citando o projeto. Você terminou de falar, eu não vi o projeto.
Não, pessoal, é o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, deixa eu falar, eu falei isso aí, foi a título de exemplo, que pode ser gasto, entendeu?
Não, evidentemente você não pode falar que pode ser gasto, você tem que falar o que está no projeto, você não pode falar o que você está pensando na rua, não.
Não, está aqui no projeto, tem 15 mil reais.
Não, por gentileza.
Vou ler de novo, ó. Vencimento e vantagem fixa, R$30 mil. Quem pode receber
exemplificando para facilitar
esses R$30 mil? Quem pode receber? São os profissionais efetivos do município. Ponto. Material de consumo, tudo que diz respeito a consumo. Eu dei um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. O que interessa é que seja de consumo. Deu exemplo do álcool gel, da máscara, mas pode estar na cabeça do prefeito comprar outras coisas que não seja esses dois materiais de consumo que eu acabei de citar. Pode ser qualquer outra coisa. Ponto. Outro serviço de terceiro pessoa física. Aí não, aí já é contratação. Ele pode contratar qualquer pessoa física para ajudar no enfrentamento. R$15 mil. Outros serviços, terceiro pessoa jurídica. R$15 mil. Esses R$15 mil pode ser contratado qualquer profissional, qualquer empresa, evidentemente que ele vai contratar pessoas e empresas ligadas
ao setor à saúde.
Por quê? Porque esse recurso é destinado às ações de combate ao enfrentamento ao Covid-19. Imagine só o que seria para o Tribunal de Contas.
Só um momentinho. Só para a gente não ficar batendo muito a cabeça com o assunto, o que nós estamos questionando aqui é esses 30 mil que diz aí que pode ser contratado contabilista e assessoria jurídica, no caso. Não. Então, o questionamento está sendo somente esse. Esse é o meu pensamento.
Não, mas eu só estou lhe afirmando que esses R$30 mil jamais poderá ser gasto com esses dois profissionais que Vossa Excelência citou. Por quê? Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque esses dois profissionais...
Mas quem citou foi você, não foi nem eu só questionei.
Está
dizendo aí no projeto.
Porque esses dois profissionais...
Nós estamos autorizando. Se nós votarmos desse jeito, nós estamos autorizando a ele gastar com assessoria jurídica, com contabilidade.
É o que está no projeto aí, que você está falando.
Eu estou lhe dizendo que esses 30 mil reais é para vencimento e vantagens fixas. Volto a dizer, para ficar bem claro. Esses 30 mil reais jamais poderá ser gasto com esses dois profissionais que Vossa Excelência acaba de dizer. Por quê? Porque esses dois profissionais, assessoria jurídica e assessoria contábil, são cargos que são feitos, são profissionais que são serviços realizados por empresas. Empresas é pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, que o valor que tem especificado para esse tipo de gasto, que não é o caso aqui, Reginaldo, porque eu dei um exemplo assim só para simplificar. Esse tipo de gasto será específico para combate à Covid-19. Essas ações de pandemia, certo?
Viu, senhor presidente?
Então ficou claro, né?
Não, está claro.
Só um minuto.
Jamais vamos deixar de votar, mas bem aí está autorizando sendo gasto com a empresa. E sabemos que essa empresa aí é só fachada, esses 30 e poucos mil aí. E o que eu discordo é você pegar 30% de uma verba, que é para ser gasto com a população, para ser gasto com alguma coisa para o povo, vai gastar com empresa, com essa aí de... Você pode ter certeza que aí é fachada. Só que eu só tenho uma coisa a dizer a vocês, que é pouco recurso, mas ele vai ser bem fiscalizado, vocês podem ter certeza.
Pois não, gentileza. Terminou, João?
Mas na empresa, esses 30 mil
reais são funcionários. Só esclarecer, e em nenhum momento eu...
Pronto, pode ir?
Está encerrado por enquanto, aí eu vou só abrir a coisa e a gente vai designar o relator. Eu vou abrir a palavra. Só esclarecendo do que o Edvan falou... Em nenhum momento aqui para defender, para criticar, é uma situação complicada que está passando no Brasil, o Caxingó não pode ser diferente. Ele quis exemplificar, esse dinheiro é para ser usado na saúde. Quando falar 30 mil, tem muita gente trabalhando, tem. Mas nós estamos pagando diárias para aquele povo estar lá na barreira. Tem gente que trabalha aqui 4, 5 horas, está dobrando as horas. O médico está sendo dobrado, o médico está atendendo. Então, esse tipo de recurso. Em nenhum momento existe a questão do contador e do coordenador da saúde, sim da pessoa jurídica. De ter roubo, eu não vou livrar a pele e nem vou condenar, não. Pode. Como dizem a mídia em todo lugar aí. Mas, o serviço de pessoa jurídica, uma pessoa pode ter necessidade de internar no hospital privado. O Estado não está pagando? Por que o município não pode? Um exame que só pode ser feito... Quer dizer que esse dinheiro vai ficar parado. Vai tirar só a nota, não vai ter um resultado. Não vai ser só a nota. Você está afirmando que o dinheiro vai ser só a nota. Você está afirmando. Quer dizer que ninguém vai adoecer, que vai ter necessidade de estar lotado o EDA, estar lotado outro. É para morrer o cidadão no Caxingó, porque não pode levar para uma instituição privada, particular. Para fazer um exame, para internar, morre. Deixa o dinheiro guardado, tira sua nota, ele vai morrer, porque lá no EDA só tem 11 vagas e não cabe mais ninguém. Nós não podemos pensar desse jeito, não. E ainda mais, nós estamos aprovando o projeto, dando crédito para a prefeitura. Se ele está errado, vai ter a Câmara, o Ministério Público, para julgar os atos dele. Quantos projetos não já foram dados? Quantas obras o município não já fez, se teve irregularidade ou não, aquilo já foi autorizado? E o Ministério Público e nós é que estamos para depois fazer a fiscalização. Não discordo de nenhum não, como estou dizendo. Não vou levantar nem A e nem vou levantar B, não. Mas é uma coisa feita dentro da metodologia. Infelizmente, olharam pelo lado da contabilidade e o setor jurídico. Não é isso. Um exemplo que o Edvan quis dar é este recurso de 103 mil reais, que não é tudo. Será que essa prefeitura já não tem gasto? Com tantas coisas, com carro, com vigilância sanitária, com outras pessoas contratadas, trabalhando sábado e domingo. Será que esses pessoal vão trabalhar sábado e domingo aqui para o município de graça? Jamais. Então, pronto. Mas ainda vou deixar a cabeça de vocês. Vou facultar a palavra para depois nós designar um relator e a gente botar em votação. Mas fica a critério de cada um. Essa casa é livre. Cada um pode usar o pensamento do jeito que quiser e tudo. só contornando uma situação que fugiu um pouco do controle, que na realidade não existe nenhum desses gastos. Os gastos que tem é para a área da saúde. E contador, nem advogado, não vai resolver nada. Com certeza. Fica facultada a palavra. Quem quer usar primeiro? Vereador Zé, só
o... Vou usar, só acabar o repasso, senhor presidente.
Não, não pode ser assim, não. O negócio é usar, não. Deixa o vereador que
não usou na palavra. Eu não posso usar, não.
Você pode usar, só que o vereador Zé não usou ainda. Então,
designe para ele falar. Eu não posso, por mandar ele falar, depois eu falo, não tem problema.
Como é? Lógico, você tem todo o direito de falar, você fala o tempo que for necessário. Eu só estou dividindo, porque alguns dos colegas já falaram e os outros não falaram. Às vezes precisa escutar também os outros. Vereador Zé, por gentileza.
Bom dia novamente aos colegas, ao povo presente. Peço desculpa estar de costas aqui para a plateia, é um motivo justo. Bom, senhores, eu ouvindo aqui a explanação do colega contador Edvan, eu acho que a gente está levando com toda uma cautela, com toda uma responsabilidade nesse recurso que a gente vai abrir crédito aqui hoje. Eu acho, colega Reginaldo, que nós, com esse pensamento de tudo achar que é maus intenções, que vai descer pelo ralo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Digamos que nós faz todo esse orçamento e deixamos essa parte jurídica de fora. E vai que lá na frente necessita, e aí nós pecamos bem aí. Como você falou, a gente é fiscal. Vamos fiscalizar de perto. Você tem todo o direito de fiscalizar. É para isso que nós estamos aqui. Então, a partir do que nós sair fora dessa pandemia, que esperamos sair em leis, e lá você vai conferir, não foi gasto esse, não houve necessidade, aí você vai cobrar para onde foi esse valor. É um direito seu. Eu acredito eu que o prefeito de Caxingó, usando das suas responsabilidades como outros, não estou aqui para julgar ninguém, eu acho que a ideia, o momento, é de ajudar. A intenção é ajudar o próximo, principalmente as pessoas, as pessoas de mais necessidade. Eu acho que todos pensam como eu. Não estamos aqui para tirar proveito de uma situação tão delicada que encontramos no momento. Essa tal doença que afeta o mundo, principalmente o nosso país. Eu quero dizer que não estou aqui para defender ninguém, mas eu acho que a intenção seja das melhores. Atender o nosso povo, o valor não é tão grande, mas vai ajudar bastante. E os nossos profissionais estão trabalhando noturno, tirando plantões aí acima do seu horário, eles merecem, sim, uma gratificação. Os nossos agentes de saúde, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos motoristas, que estão aí diariamente, dia e noite, a serviço da população. E eu espero que seja usado da melhor forma e com mais sinceridade possível. É por isso que nós vamos aprovar esse crédito aqui para a nossa população, com a intenção que vai surtir efeito, sim, no nosso município. São essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Fica facultada a palavra. Nenhum daqui dos colegas deseja? Eu gostaria, vereador, que os que não falaram usassem a palavra. Depois você continuaria, você e o Reginaldo, por gentileza. Pode ser? Sem nenhum problema?
Bom, eu só queria aqui falar que o meu amigo Edvan tentou remendar, mas não deu certo. Que ninguém é tão burro, não. O correto, o certo, é o que ele falou primeiro. Depois ele tentou falar em empresa, em como a gente sabe que não é isso que pode ter essa empresa, mas a gente sabe que esse dinheiro vai gastado com esses advogados e esses contadores. Ele leu e depois, quando o Reginaldo falou, ele
tentou, mas ninguém é tão burro, não. E outra coisa que eu quero falar aqui. Eu, se eu não quisesse ao bem do município, eu não estaria aqui hoje, né? Porque eu vim para cá hoje, porque a gente sabe que as camas estão tudo parado, né? A gente não teve nem sessão ordinária esse mês, né? O motivo desse problema. Então, eu jamais ia deixar de aprovar um projeto também do município. Mas que esse dinheiro vai ser gastado em forma errada, a gente sabe que sim. Primeiro, tem umas pessoas aí trabalhando não, perseguindo as pessoas. Eu estou sendo perseguido pelo pessoal do município do Caxingó, na minha porta, né? Andaram lá em casa, me pediram com primeira vez, mudei até uma senha da minha internet, mas eu só estou me alogando aqui, porque nós estamos nesse assunto, né? Então, gente, não tem precisão esse carro aí, esses três carros, e todo dia duas, três, quatro vezes na Cajazeira, gente. Enquanto o município todinho, eles não vão. Aqui do Caxingó, toda hora a gente vê foto de gente no lago, gente na ema, de um monte de gente. Já vi a foto até com o vereador junto. Desculpa eu falar isso, vereador, que era você, mas eu vi. Vi gente que está me perseguindo nessa foto. Viu? Então, eu estou aprovando aqui um projeto para pagar umas pessoas para estar fazendo o quê? Eles vão na Cajazeira em A, B, mas C não vão. Passam de frente, casa que está lotada de gente, olhando para o outro lado. Nessa semana mesmo, teve uma folia lá numa casa do cidadão, só porque é o único dia, meu amigo, que eles não foram na Cajazeira. Por quê? Porque estava tendo esse movimento lá. Viu? Então, eu estou trabalhando em cima de prova. Estão me ameaçando aí que vão levar não sei para onde. Eu é que vou levar. Porque eu não estou fazendo nada, gente. Minha casa, eles passam lá, eles que passam. Ainda bem que o pessoal me avisa. Tem gente que me avisa, o carro está saindo aí para te pegar. Pegar o quê, meu amigo? Eu estou dentro da minha casa, João. Lá em casa não tem anda, quatro, cinco anda. Só minha família já é muita gente. É para me mandar tudo embora, é? E sabe o que era que os prefeitos, os administradores dessa cidadezinha... Que aqui, graças a Deus, não tem essa doença, e nem vai ter, tem fé em Deus. Mas, todo dia na Cajazeira, colegas vereadores, agora mesmo, quando eu vim, encontrei um carro de verdura do Ceará. Isso aí que era para os prefeitos, o senhor administrador fazer, botar uma barreira lá para não entrar. Porque o Ceará é um dos lugares que está mais... Não é não? Tem mais doença. Então, essa verdura vem de lá. A doença pode vir naquela verdura. Porque já falaram que pode ter verdura infectada. Né? Todo dia entra um caminhão da escola, da Coca-Cola, um fogão de armazém. Então, se botasse essas pessoas que andam aí rodando à toa, para mim isso aí é à toa. Viu? Quando a gente se espanta, chega uma pessoa do bem ali da Piracuruca. Lá todo tem doença. Ontem mesmo morreu um. Passa de semana na Cajazeira. Nunca foi um fiscal lá onde ele estava. Agora mesmo, nessa semana, tinha um do Ceará. Então, é errado esse negócio de estar todo dia só. Pegaram até uma viatura do Cocal. Para quê? Eu garanto que aqueles soldados chegaram no Cocal e disseram, bando de bicho. Chegaram lá, saíram, passaram na minha porta três carros. Aí, foram lá no posto de gasolina, botaram uma barreira lá, ficaram lá uma meia hora. Acho que era só para tirar foto. E foram embora. Então, esse dinheiro... Eu vou votar, porque eu jamais ia votar numa coisa que vem para o município. Mas espero, e respeito de diária, espero que pague mesmo a diária, porque para todo mundo, né, que está trabalhando, porque minha ex-mulher está vindo trabalhar, ela passei lá agora e ela estava sozinha quando eu passei, sentada lá na namorada nova, quando eu passei ela estava só, não sei se agora já tem mais gente lá. Porque se é para as pessoas, porque... Será que essas pessoas que são contratadas, que não estão trabalhando, vão receber, senhor presidente? Agora essa temporada parada? Porque podia pegar essas pessoas, que tem gente que recebe aí sem trabalhar. Poderia estar ajudando nessa parte aí. Obrigado.
O Eu faço os comentários posterior. Quem gostaria, por gentileza, você? Pois não. Seja breve, por gentileza, vereador.
Bom dia novamente aos colegas vereadores, meu presidente, aos nossos amigos que chegaram agora por último. Na verdade, se a gente fosse colocar na balança, esses 103 mil reais não daria para suprir a necessidade que uma cidade como a nossa tenha. Mas, sem dúvida, vai ajudar muito e eu tenho certeza que a administração, com a equipe da saúde, vai ser bem... Vão saber usar a maneira mais adequada para que a população saia toda contente. Eu serei breve, eu queria aqui só deixar a minha homenagem aos nossos profissionais da saúde. Não só da nossa cidade. Eu vejo que Caxingó hoje, das cidades vizinhas, é um exemplo na questão saúde no enfrentamento desse vírus. Só pegando aqui a palavra do meu amigo Renato, eu acredito que não é perseguição não, Renato, porque eu mesmo, uns dias atrás, fui chamar a atenção também. Um amigo meu me chamou na casa dele, que precisava falar comigo, e eu fui. Acabou que o filho dele tirou uma foto e foi para as redes sociais, que hoje, infelizmente. E a secretária me chamou a atenção também. E eu não vi isso como perseguição, eu vi isso como cuidado. Então, eu acredito que a equipe da saúde está de parabéns, eu queria deixar aqui bem registrado isso, que o trabalho que eles estão fazendo aí diariamente, com barreiras noturnas, alguma pessoa que chega de viagem, altas horas, que vão acompanhar, que vão pegar, vão deixar em suas casas, orienta da melhor maneira. Então, aqui hoje seria uma oportunidade muito boa da gente tá parabenizando essas pessoas que estão trabalhando diretamente com o problema, né? Lógico que é uma luta nossa, é uma luta de todos nós, mas que a equipe da saúde é quem está de frente do problema. Então, eu queria deixar bem registrado e parabenizar a todos pelo trabalho que estão fazendo. Então, esse é um momento, eu acredito que a gente tem que esquecer até a questão política, esquecer se você gosta ou não, é momento de todos se ajudar. Eu sempre vejo aí nas redes sociais as pessoas criticam quando a equipe da saúde está na sua localidade, o que eu acho errado, está criticando. A gente deveria era cobrar que eles viessem mais na nossa região. Porque sabemos, eles estando lá, são as pessoas que estão orientadas, vão saber orientar a população da melhor maneira, né? Então, queria que só deixar bem registrado aqui os meus parabéns a toda a equipe da saúde, na pessoa da secretária, Arabella, e eu tenho certeza que todos nós vamos vencer esse vírus aí, né? E dizer que até eu também já fui chamar a atenção por esse motivo. Então, eu acredito que esse é o momento de todo mundo se ajudar. E é isso que eu penso, entendeu? Então, eu queria deixar que todos possam ajudar nossa cidade, nossa região a vencer.
Vamos se ater à questão do projeto, por gentileza, que estão fugindo um pouquinho, a sessão está se prolongando. Por gentileza, alguém dos que não falaram que gostaria? Vereador, pode ser, Região, você já está com ele na mão, fica à vontade.
Bom dia novamente, presidentes, colegas vereadores, povo que acabaram de chegar. Companheiro João Miranda, eu acho que se você foi chamado a atenção, foi merecido, porque você e o vereador Bruno foram os únicos que participaram de eventos que não eram, principalmente vocês com uma autoridade. Era para ter dado bom exemplo e não deram. E diferente da situação do companheiro Renato. Senhor presidente, a barreira, eu concordo com elas nos limites do município, mas desde que faça pelo menos uma higienização nos transportes, porque por isso é que eu acho o pouco esse recurso que está sendo destinado, 15% para o material de consumo. E é como a nossa situação bem ali, na beira do rio que você atravessou ontem. Rapaz, aqui dali está abandonado. Não tem nem um litro de água sanitária para passar naquele chão do batelão, naqueles ferros. Todo mundo pega, passa. É lamentável. Nem uma máscara para os funcionários não tem. As pessoas é que estão comprando. Então, eles também estão trabalhando e ali que é risco. É igual a área da saúde, acho que você é de concordar comigo. Vamos ver se a gente toma essa atitude. Porque naquela travessa do rio ali, você sabe que ali atravessa muita gente de fora. Muita gente de fora mesmo, de fora do estado. Vem do Maranhão, vem de todo lugar. E atravessa ali. Eu acho que merecia ser olhado com bons olhos por os nossos gestores. E vamos ver se isso vai acontecer. Porque o recurso vem. Agora, eu só discordo desse recurso. É o tanto que está sendo destinado para o material de consumo. Muito pouco. 15% é muito pouco. São essas minhas palavras, presidente.
Vereador João Lima. O microfone dele remete, por favor.
Bom, eu vou aqui demorar pouco para a gente prosseguir. A gente está aqui, eu quero aqui concordar com o Renato. Eu sou um dos que não estou saindo de casa para lugar nenhum. Minha mulher tem problema crônico e meus filhos toda hora me ligando, pai, não sai de casa, eu vou ali no Buriti, mas desde que quando começou essa epidemia, eu uso álcool gel todo o tempo, estou aqui, mas meu vidrinho de álcool gel está no meu bolso, dentro do meu carro tem outro de higienizar a direção, enfim, em casa, eu luto muito com o trabalhador, todo mundo almoçava lá em casa, tomava café, eu pedia a eles que viesse agora, todo mundo ia almoçar em casa, a gente não podia parar o trabalho, bota dois num lugar, dois de outro. Agora, é preocupante a situação do município. Realmente, a gente vem aqui com toda boa intenção. Estou achando, e vou votar no projeto, achando que os recursos é pequeno, é muito pouco para o município. É muito pouco. Eu concordo plenamente. Agora, esse pouco mesmo está sendo mal distribuído para cada área. Então, não tem nada a ver com uma assessoria jurídica, não tem nada a ver com contabilidade, porque o município já tem, isso é só um complemento, simplesmente um complementozinho. E os profissionais de saúde merecem plenamente ser bem remunerados, porque estão passando do horário do trabalho, estão se doando, estão fazendo tudo aquilo que é a obrigação deles e muito mais. E só também dentro do mesmo assunto, aqui que a gente não vai fugir, companheiro Renato, eu não fui perseguido de maneira nenhuma pelo município nesta área de me fiscalizar. Até porque, lá em casa, eu não aceito esse tipo de frescura, não. Está entendendo? Não aceito. Eu não faço por onde, então, o seguinte, eles passam lá e eu fico dizendo toda hora, colocando na cabeça das pessoas, rapaz, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Fiquem em casa. O povo está brincando com a realidade. Ah, mas isso não acontece. Acaba rindo para pegar na minha mão e me abraçar. Eu digo, não é momento para isso, não. Quem quiser zangar, pode zangar. Não tem problema, não. Quando aparece alguma pessoa dizendo que isso não existe, é coisa de televisão. Eu digo, a televisão não está dizendo nem 20% do que está acontecendo. É muito mais. O problema é muito mais sério. Porque não tem teste. Os resultados só saem atrasados. Então, a situação é muito mais complicada do que se possa imaginar. Agora, eu vejo sempre passando o carro da Vigilância Sanitária. Eu, sinceramente, alguém que estão indo para campo, achando que diz que tem lá um dedo duro, dedo urano, eu digo que ele está coberto de razão. Vocês é para estar em casa, o governo está pagando todo mundo, inclusive esse governo é exagerado, é um maluco. Está depositando dinheiro na conta de quem é aposentado, que recebe pensão, que está de licença, que recebe loas. É um negócio exagerado. Vai faltar para alguém. Toda hora a pessoa diz, rapaz, eu cheguei, tinha 1.200 conto na minha conta, eu recebi. Eu sou aposentado, mas recebi. Né? Então está acontecendo isso. Agora, com relação aqui à vigilância, eu quero aqui deixar uma denúncia gravíssima. Enquanto eles vão para a casa do Renato, ver o que o Renato está fazendo, que na minha casa nunca foram, sábado de aleluia, sexta-feira de tarde, sábado de aleluia, nos picos,
Foi um verdadeiro banho lá. Eu acabei de buscar a mulher em Buriti, passar o dia todo enrolando, banhando no açude lá. Nunca foi um carro da vigilância sanitária lá. Nunca foi. Nunca foi. Eu só vi a história. Rapaz, lá tem absurdo de gente lá. E os meninos chegaram de São Paulo, o Pedro sabe muito bem, é um eleitor dele, mas não foram. Por quê? É porque eleitor do prefeito? Não pisaram lá não, companheiro Reginaldo. Não foram. Chegaram a turma danada de São Paulo, do Rio de Janeiro, daquela região acolá, e correndo para Buriti, trazendo mulher e banhando, e ia deixar, voltava de novo. Aí levando o pessoal do lado da Gangorra, Serafim, para banhar lá no açude de lá. Então, são essas coisas que não dá para entender. Isso chama-se molecagem. E da casa do Renato, até porque, Renato, você também está errado. Você disse lá, só sua família é muito grande. Pois a minha filha anda lá em casa de oito em oito dias, e está com o escritório dela fechado. Agora, semana passada, ela precisou ir em Parnaíba, entrou lá no Marcos Bastos, ela ligou, pai, eu vou passar 8 dias sem ir aí na sua casa. Por quê? Para evitar. Mesmo parente, mas a gente tem que ir. Então não dê o seu rabinho para ninguém estar puxando. Porque na hora que ele chegar ali perseguindo, desnecessário, você tem argumento sobrando. Sobrando. Porque as perseguições existem. Porque se for eleitor de alguém do prefeito, eles não vão fiscalizar. Porque aconteceu na minha região. Aconteceu lá. 2 dias de banho lá. Banho e gente de Buriti, o maior movimento do mundo lá. E ninguém tomou providência. Ninguém. Carro da vigilância passa, sobe, vão ali na gangorra, volta, 2 carros atrás um do outro. Eu acho muito bonito e quero aqui dizer que quero dar o meu voto de confiança para o que está acontecendo com o eleitorado que não é do prefeito. Estão fiscalizando direitinho. Agora, se for eleitor do prefeito, não estão fiscalizando. Não estão. Isso aqui eu estou dizendo com provas, não estão fiscalizando. Apareceu um secretário saliente lá, distribuindo uma cesta de alimento, aí foi dar na casa de um rapaz lá, o rapaz disse, rapaz, nunca tinham dado, estão dando agora, e chamou o rapaz até de fela da puta, o secretário de administração. Então, eu acho que isso é uma molecagem, o prefeito está mandando político entregar cesta só para quem é eleitor do prefeito. Lá também eu lhe digo, passaram em 10 casas, tem um bolãozinho ali de 10 casas, só deram numa casa que é eleitor do prefeito, as outras não deram para ninguém. E eles estão lá para provar. São meus vizinhos. Não deram nenhuma, vereador Reginaldo. Não deram. Mas tinha um eleitor do prefeito e do meu amigo Pedro, distribuíram lá na casa dele. Está aqui a cesta, vinha deixar para você. E todas as irmãs não receberam. O pai não tinha direito, porque é aposentado, a mãe é aposentada, mas ele teve direito. E os irmãos, tudo pobre, todo mundo desempregado. Não tem ninguém aposentado, não tem nenhum empregado lá no setor e nenhum recebeu uma cesta. Vou deixar exclusivamente para essa pessoa. Então, eu quero aqui deixar aqui o repúdio, porque nós estamos tratando de... Essas cestas são ajudas que podem ser dadas, mas só estão dando a eleitor do prefeito. Aconteceu lá na minha região. Pois é, essas minhas palavras, muito obrigado. E pode botar o projeto, eu voto e faço do que quiser com o dinheiro. Distribua bem, isso é a minha intenção. Se vão distribuir mal, aí é um problema da administração. Muito obrigado.
Ainda continua facultado? Se não. Mais rápido, viu, Zé? Por gentileza, seja rápido.
Bom, eu vendo aí o colega Renato falando da perseguição na casa dele. Agora eu não sei, colega Renato, como é que você está na sua casa sozinho e vão lhe perseguir. Porque na minha casa nunca pisou ninguém por esse motivo. Até porque eu não dou motivo para isso. Eu tenho internet lá em casa livre. Mas, graças a Deus, eu estou sabendo bem me comportar durante esse momento. Lá nós temos 2 campos de futebol, parei todos os 2, está tudo paradinho já há muitos dias. Ninguém joga, ninguém vai para banho, ninguém bota carro de som. Então, nossa região é uma das maiores do município, mas eu acho que é a que menos a equipe vai lá. Por quê? Porque o povo está sabendo... estão atendendo, estão sabendo se comportar. E eu acho que quando nós vemos uma pessoa chegar na nossa comunidade, de outra cidade, de outro estado, o nosso papel é avisar a equipe de saúde. Porque eles não têm como saber se a gente não avisar, né? Quando é avisado, aquela pessoa, aquela família, acha ruim e que diz que a denúncia, claro, tem que ser denúncia mesmo. Tem que avisar. para o bem de todos. Então, graças a Deus, eu estou cumprindo minha família, todo mundo, meus amigos, que eu posso orientar, que eu posso dar um conselho. Está tudo parado na nossa região, tudo, todo mundo obedecendo. Lá no início, andou, teve duas denúncias lá. A equipe foi lá duas vezes. Depois eu passei na casa do cidadão, conversei com ele. Eu digo, olha, é para o nosso bem, é para o bem das suas filhas, para o bem da comunidade. E hoje, graças a Deus, todo mundo está obedecendo. A equipe de saúde da vigilância não pisa na nossa região. Andou duas vezes. Graças a Deus que o povo está se conscientizando para o bem de todos. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vamos já designar um relator em escolha entre os colegas. Eu vou só frisar aqui uns detalhes para não passar em branco. Vai ser pago todos os que estão trabalhando. Se acontecer algum caso, esse caso deve ser como outras medidas que eu vou dizer, devem ser divulgadas, devem ser comentadas. O João foi bem claro quando disse que tem aposentado recebendo, tem pescador, gente que não pode, que não está na lista, que está recebendo. O governo, às vezes, nem sabe. Depende de fatos posteriores. Não tem advogado, não tem contador, que fique bem claro, é uma despesa da saúde. O caso do Renato é um caso que ele não está exercendo a profissão dele, o direito dele e o poder que ele tem. Pois se tem uma pessoa lhe perseguindo, denuncia ao Ministério Público. A doutora foi bem claro, a promotora liga para o município do Caxingó quase todo dia. Eu postei no grupo a questão de entrega de cesta, de qualquer um procedimento errado que seja feito, que lá tem um telefone, lá no grupo tem um telefone da promotora, claro e bonitinho. Eu tenho prefeito que ainda hoje é zangado comigo, porque quando eu era na oposição, eu denunciava mesmo. Então, fatos como aconteceu nos picos, o vereador João Lima de ter denunciado para a promotora, para a Secretaria de Saúde, o fato que está acontecendo com o Renato, segundo ele, de uma perseguição, eu já tinha denunciado para a promotora, se fosse eu. O fato de chegar um cidadão lá de São Paulo e não ter sido atendido, eu tinha feito a denúncia na mesma hora. Só sim. Pois faça a sua devida denúncia, vereador. É? Lógico. É. Pois façam as devidas denúncias, que vocês têm todo o poder, tá? Vocês têm todos os poderes. Eu reclamaria aqui para o vereador João, ele não mente comigo, com relação à foto que ele tirou. Eu reclamei para o vereador Bruno, a foto que ele tirou acolá no riacho. Eu não quero ser o mais direito do mundo, não. Mas se uma coisa que está errada, eu reclamo. Eu estou aqui como representante da casa, do Poder Legislativo, então eu reclamo desses fatos. Se um fato que está acontecendo, que está lhe deixando você chateado, se está tendo algum problema, resolvo acular. Resolvo para evitar de um problema, tá certo? E a questão do carro da verdura que vem do Ceará, infelizmente, é um fato complicado. Mas a Constituição é bem clara, tem o direito de ir e vir. Infelizmente, nós temos que ser serviços essenciais que nós não podemos deixar de acontecer. Eu vou... Eu gosto de usar a palavra, né, Pedro? Só um minuto. Pois então eu vou para a facultar.
Obrigado, senhor presidente. Não, é só para... com relação ao Renato aí, realmente o Renato me fez essa reclamação e eu passei para a secretária. E foi chamada a atenção tanto o seu Jonaels como o próprio soldado que estava fazendo parte da equipe, todos que estavam naquele dia. Porque a maneira correta de abordar não é daquela forma. E eu frisei até para a Bela antes dela conversar com eles, que eu falei ainda lá em casa, e no outro dia seguinte foi que ela conversou com eles aqui. Que na Cajazeira tem até aqueles quebra-mola que não é ondulado, né? É fundo. É muito perigoso e não é a maneira correta. Isso daí eu lhe garanto que nós não compartilhamos esse tipo de atitude das pessoas. Agora você vê que não só é aqui que acontece. Você viu ontem, antes de ontem, em Teresina, um absurdo aí que nas redes sociais, né, um cara trabalhador e tal. O que é muito bonito a gente ver o que o colega João Lima estava falando com o Zé. Nós somos formadores de opinião. Eu parei política. Se a eleição foi em outubro, novembro, dezembro, é outra história. Eu parei política. Parei em que sentido que eu quero dizer? Nada, mesma forma, João. O que você relatou aí sobre esse eleitor nosso lá foi verdade, mas o que mais me deixa chateado, se eu lhe disser que eu soube foi domingo agora, e eu disse logo, dei logo um recado para a pessoa que me disse, de lá mesmo. Eu falei, meu amigo, não adianta você dizer agora não. Você tinha que dizer no dia, entendeu? Porque isso, não é porque ser eleitor meu ou do prefeito, que vai a fiscalização ia lá, porque, cara, esse negócio é um negócio sério. Se nós que somos formadores de opinião, a gente não colocar, fizer a nossa parte, eu juro por Deus, eu estou com medo, cara. Tem gente pirando aí, tem gente de idade perdendo o sentido da vida, entendeu? É um negócio seríssimo, um negócio que foi, não mexeu só com o nosso Caxingó, só com o nosso Piauí, só com o nosso Brasil, não. Foi com o mundo todo, cara. Entendeu? Então, a gente não compartilha esse tipo de coisa. O que você disse é a pura realidade, João Lima, soube do mesmo jeitinho, que parece até que a pessoa que lhe disse foi que me falou. Nós não concordamos com isso. Entendeu? Mas foi o que eu disse lá para a pessoa. Você devia ter dito no dia. Que a gente, porque aqui as denúncias, ninguém, quem denuncia, não é descoberto. Entendeu? Então, era isso que eu queria dizer. Isso é um negócio sério, cara. Cada um tem que fazer a nossa parte. Entendeu? E só lembrando, naquela hora o presidente falando sobre o pagamento das pessoas que estão de frente da saúde aí, esse pessoal vão ter, me parece que é como gratificação, porque não pode por diária. Até porque são funcionários, são dentro do município, né? E o dia que vão ser pagos, naquela hora até o colega Renato falou da esposa dele, um dia de hoje, quem está trabalhando não recebe ajuda de custo, né? Porque é dia de trabalho, entendeu? Agora, feriado e final de semana é outra história. Obrigado, presidente.
Presidente, só um minutinho para mim. Renato, só mesmo. Um instantinho aí, por favor. Só um minuto. Só quero, senhor presidente, porque, como eu digo, Pedro, nós somos formadores de opinião. Lá em casa eu tenho três filhos adolescentes. E é difícil você manter um filho adolescente em casa, mas os meus, e são doidos para o futebol e nenhum, estão com mais de meses já parados, não jogam, não vão para lugar nenhum. Às vezes eles querem, eu digo, não, se os outros quiserem, vão, mas vocês três não vão, não. Então, nós temos que dar bom exemplo. Se nós não der, então, rapaz, filho de fulano, vai, porque que... Nós não vamos. Eu mesmo, o Renato é testemunho, que eu sou acostumado a pedir ele, rapaz, pede para os teus filhos, vão por causa do tamanho, evita. Porque ele tem amigo, então eles estão ali, os meninos querem vir para onde eles estão. Rapaz, pede, vão para lá, não vem aqui não, já que estão perseguindo ele. Eu lá em casa, para mim, graças a Deus, desse tipo de perseguição, nunca tive, e acredito que não vão ter, porque eu evito. Muitos amigos, o Renato me mandou ontem lá em casa ver, chega, fica lá fora, eu não deixo de receber ninguém, mas também... Tem que ter a cautela e manter a distância. E eu quero aqui também, senhor presidente, fugindo um pouco do assunto, mas faz parte, como eu fui, dizer assim, criticado e penalizado, que eles acharam que foi eu. Uma denúncia que houve aí para a promotora a respeito das entregas de cesta por parte do vereador João Miranda e o vice-prefeito Chico Barroso, e o ex-secretário Giovanni Calafate. Como é que um cidadão vai entregar uma cesta, tira uma foto, bota na internet e não quer que ninguém veja? Eu jamais ia denunciar, sabendo que está errado. Como o restante do grupo, nem o senhor prefeito mesmo fez isso. Eu não sei se isso era do conhecimento dele, mas o companheiro Renato sabe que é errado, que eu sei o jeito que o Renato trabalha, eu sei o jeito que ele sabe que isso é errado. Então, isso aconteceu, eu ouvi muita pessoa me dizendo, ora, o vice-prefeito disse que foi você que denunciou. Não, Eu não denunciei, não. Até eu poderia ter denunciado. Eu só não denunciei porque eu sei que as pessoas estavam precisando. Mas de estar errado, eu acho que vocês é de concordar que ele estava errado fazendo aquele tipo de coisa. Muito obrigado, senhor presidente.
Tudo bem. Vamos dar prosseguimento. É necessário que o modus operandi que vai funcionar essa sessão, que seja designado um relator para dar o parecer para ser colocado em votação. Então, dentre os colegas, eu quero que de livre espontânea vontade alguém cite, prefiro que seja o relator fulano de tal para ser responsável pelo parecer, ou então eu irei designar. No primeiro momento, queria que os colegas chegassem a um consenso.
Acho que você diz o nome de alguém e pede a aprovação do plenário, não é não?
Pode ser. Se ninguém se manifestar, eu posso dar minha opinião. Então, em virtude do vereador Pedro Brito ser um cidadão que vive mais perto da saúde, não estou dizendo que os outros não vivam, todo mundo trabalha na saúde, educação e tudo, eu gostaria que o vereador Pedro Brito fosse o relator da coisa e queria o consentimento dos nobres colegas.
Por incrível que pareça, senhor presidente, mas se eu fosse indicar, era a pessoa que eu ia indicar.
Tudo bem. Sem nenhum problema, se não tiver nenhum problema, que permaneça como se encontra. Vereador Pedro Brito. Vamos dar aí 5 minutos de pausa aqui, só como se Pedro vai formular aqui a questão do parecer e logo a gente pede para ele dar uma leitura e encerrar aqui por 5 minutos, dar uma pausazinha só para ele emitir aqui o parecer dele. Bom dia, iremos retomar a sessão. Gostaria que o vereador Pedro Brito fizesse a leitura aí do parecer que foi emitido com relação ao projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal o crédito adicional no orçamento do programa vigente no valor de R$ 103.165,18. Por gentileza, vereador Pedro Brito.
Então, vamos lá. Instantíssimo, senhor presidente, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, que me nomeou como relator especial e tem como fundamento o artigo 146 do Regimento Interno. Analisando o projeto de lei número 04/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento programa vigente, no valor de R$ 103.165,18, destinada à operacionalização das ações de enfrentamento da emergência COVID-19. Tenho a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Casa de Leis para análise sob os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto inciso 3 do artigo 20 da Lei nº 27, de 15 de dezembro de 1988, nossa lei orgânica. Trata-se de proposição de lei que visa a autorização do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 103.165,18. A nossa conclusão é a seguinte. Em análise ao parecer legislativo, tenho a propositura está apto quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim opino pela aptidão da presente propositura. Então, no que dispõe sob a autorização do Poder Executivo Municipal de abrir crédito adicional especial no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 103.165,18,
a gente opina por sua aprovação, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Assim, me manifesto favoravelmente.
Muito bem, vamos dar continuidade. De acordo com o parecer emitido pelo vereador Pedro Brito, parecer favorável ao projeto de lei, projeto de lei número 004/2020, de 2 de abril de 2020, que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 103.165,18, destinado à operacionalização das despesas no combate à pandemia Covid-19. Iremos, então, colocar a matéria em votação. Vereador Renato das Cajazeiras. Vereador Reginaldo Silva.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador João Lima.
Voto sim.
Vereador Bruno Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Maria.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador João.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Pedro Brito.
Voto sim.
Então, diante da votação, proclamo o resultado. Aprovado. Discutido e analisado a sessão, o projeto, nós iremos encerrar essa sessão, a quinta extraordinária do ano de 2020. Bom dia a todos e logo mais iremos abrir a sexta sessão ordinária do ano de 2020. Bom dia a todos.